Muito boa tarde. A Europa continua em estado de choque pelos acontecimentos de Paris. A cadeia de ações terroristas de sexta à noite é a segunda mais grave de sempre em solo europeu, só superada pelos atentados de Madrid. A França voltou a mergulhar no terror, numa série de ataques sem precedentes, 11 meses depois do massacre na revista satírica Charlie Hebdo. O presidente francês disse tratar-se de um ato de guerra cometido pelo autodenominado Estado Islâmico. Os líderes mundiais proclamaram em uníssono, somos todos França. O Papa manifestou a mais profunda consternação pelos atentados. Atentados que suscitaram uma onda de emoção e condenação em todo o mundo, a que não deixa de se manifestar das mais diversas formas. O regresso do terror à Europa é, de forma incontornável, tema para este Conversas Cruzadas, sendo que o outro tema desta emissão tem a ver com o facto do país continuar a viver momentos de incerteza política. Momento político, também neste Conversas Cruzadas, um espaço de análise da atualidade com Daniel Bessa, Álvaro Santos Almeida, Manuel Carvalho da Silva e Silva Peneda. Nesta emissão, os convidados, Daniel Bessa, economista, diretor-geral da Cotec Portugal, Associação Empresarial para a Inovação e gestor, ainda sociólogo, Manuel Carvalho da Silva, professor universitário, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador do Observatório sobre Crise e Alternativas. Nesta emissão, também, excepcionalmente, o embaixador Francisco Seixas da Costa, que está connosco ao telefone, justamente para projetar um primeiro olhar sobre estes acontecimentos de Paris. Sr. Embaixador, muito obrigado por esta presença. Este é o momento em que devemos perguntar o que fazer a seguir e o que fizemos até aqui, Sr. Embaixador.
É verdade. Eu penso que todos nós nos interrogamos sobre o que fazer a seguir, particularmente tendo em conta o balanço que fazemos daquilo que foi feito no passado e da eficácia que isso teve ou não teve. E a verdade é que a eficácia é reduzida, e olhando hoje para aquilo que tem sido a progressão do Estado Islâmico, e em particular esta forma de expressão com metástases um pouco por toda a Europa e para além da zona muçulmana, nós verificamos que, de facto, há aqui uma ineficácia na ação. Uma ineficácia nas medidas preventivas tomadas e mesmo nas medidas repressivas, na eficácia prática das medidas repressivas nas várias áreas, nas várias frentes de natureza político-militar em que se atuou. Mas há também, a meu ver, e temos que fazer uma análise fria relativamente àquilo que se passou ontem, no plano efetivo e técnico, eu quase diria. A França é manifestamente o país que era um alvo evidente do Estado Islâmico. Todos nós sabemos que o Estado Islâmico elegeu a França como esse alvo, tendo em atenção aquilo que as ações que a França desenvolve hoje em dia no combate ao Estado Islâmico na Síria, também aquilo que foi a ação franco-britânica na Líbia e aquilo que foi a ação que a França desenvolveu no Sahel, na zona a sul do Maghreb, contra precisamente uma estrutura ligada ao Estado Islâmico, e portanto a França sabe ser esse alvo, e sabe que é esse alvo. E muitos atentados, aparentemente, foram desmantelados preventivamente em Paris e em França em geral, graças a essa atenção e a esse cuidado. Mas nós verificamos que, de facto, houve falhas fundamentais no sistema de informações franceses, tendo em atenção aquilo que aconteceu. Nós percebemos hoje em dia que esta guerra não é uma guerra de fronteiras, e as fronteiras vêm aí em grande discussão, mas esta não é uma guerra que tem apenas fronteiras. A guerra está dentro de nós, dentro da Europa. É evidente que este tipo de atentados não podiam ter ocorrido se não houvesse, dentro da comunidade islâmica radical francesa, quem os apoiasse. Parece que, na realidade, há pessoas em França, como aliás já se tinha visto noutros atentados, que têm uma lealdade maior relativamente a uma pátria exterior, a uma pátria internacional, que é o Estado Islâmico, maior do que aquela que tem em relação à França. Isto levanta um problema novo, porque é, digamos, o vizinho quem pode ser o inimigo. E isto transporta-nos para a segunda questão, que é saber em que medida é que o natural reforço das medidas securitárias que aí vêm podem ou não pôr em causa aquilo que é a pátria das liberdades, que é a França. Nós sabemos que esta dualidade liberdade-segurança é algo que tem que ser sempre julgada com muito cuidado, porque nós vimos o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos a seguir ao 11 de setembro. Eu espero que o modo de atuar da França seja ligeiramente diferente, tendo em atenção uma filosofia diversa. Dito isto, temos que ser firmes e temos que ser determinados e temos que ter uma ação, em particular, com uma imensa e total e completa solidariedade entre os vários serviços dos vários países europeus, porque, como digo, isto não se esgota nas fronteiras e as fronteiras é que não travam isto. Tendo em atenção, inclusivamente, os mecanismos que hoje são utilizados ao nível das redes sociais e um conjunto de tecnologias que, curiosamente, para uma ideologia retrógrada, acabam por transformá-la numa máquina de natureza eficaz.
Embaixador Seixas da Costa, vamos já ampliar alguns dos pontos que aqui colocou à reflexão. Eu convocava agora o professor Daniel Bessa, desde logo para uma primeira leitura deste conjunto de questões colocadas pelo embaixador Francisco Seixas da Costa, a mais preocupante das quais, professor Daniel Bessa, esta quase vulnerabilidade total da sociedade francesa, enfim, com muitos aspectos semelhantes à sociedade britânica, por exemplo.
José Bastos, nós somos umas centenas de milhões de europeus e cada um de nós tem o direito e a obrigação de ter uma opinião sobre estas coisas. Agora, há opiniões e opiniões e portanto, aqui na presença de do embaixador Francisco Seixas da Costa, eu tenho que me pôr no meu lugar. Portanto, se há alguma matéria em que me posso, digamos assim, ter a presunção de me medir, digamos, nestas matérias, fala quem realmente tem uma experiência muitíssimo superior à minha. Eu compartilho com o embaixador Seixas da Costa a ideia de que este terrorismo convive connosco, não é? Não dormirá connosco na nossa cama, mas convive connosco nas ruas. E em França está muito disseminado. A comunidade islâmica em França está muito disseminada. Claro que nós não podemos, a comunidade islâmica é uma coisa, o terrorismo é outra. Mas vem de lá. Vem de lá, portanto, não virá de outro lado. Vem de lá. E eu gostaria que essa comunidade islâmica, sobretudo os seus líderes mais moderados, estivessem deste lado que denuncia, digamos assim, este tipo de práticas. E não vejo isso. Não vejo isso. E isso incomoda-me. Isso incomoda-me. E depois, devo confessar que me sinto cada vez menos seguro, porque se os generais, digamos assim, se quem comanda esta coisa toda a uma escala global, se de alguma maneira determina estes acontecimentos e tem a capacidade de os concretizar com a magnitude que eles atingem, também é verdade, com o grau de disseminação que a coisa atinge, qualquer um de nós na rua está sujeito a ser alvo de uma ação destas. Não tem a mesma visibilidade, mas aí tenho eu um pequeno cabo operacional a fazer o seu trabalho e a, digamos assim, a promover-se, portanto cada um faz o que pode, e eu devo confessar que me sinto muito pouco seguro em relação a tudo isto e sei pouco o que é que os serviços de segurança podem fazer para me proteger na situação que a coisa atinge. Eu, relativamente a estas coisas de grande envergadura, seguramente, mas relativamente a ações mais pontuais e mais disseminadas, como me parece que podem ocorrer, começo a sentir-me muito pouco tranquilo. Mas vamos ouvir o Manuel Carvalho da Silva e o embaixador Francisco Seixas da Costa, que há de voltar a dizer seguramente muito melhor do que eu.
Professor Manuel Carvalho da Silva, uma primeira reflexão sobre estas questões.
Eu partilho de vários alertas que já estão colocados. Eu acho que vivemos tempos de medo, de apreensões. Agora a França é o alvo, mas deixemos-nos de ilusões. O alvo somos todos, ou melhor, há um imenso combustível que está disseminado, que continua a acumular-se e que é uma questão de chegar um fósforo aqui ou chegar um fósforo ali. E temos que ter alguns cuidados. Agora, o professor Daniel Bessa dizia, em relação à comunidade islâmica e ao desejo de ver responsáveis da comunidade islâmica mais ativos, mais presentes, eu até posso admitir em relação à observação do que se está a passar neste momento, mas é num outro sentido. É o que é que podemos todos fazer, desde logo nós que não somos da comunidade islâmica, para que a comunidade islâmica esteja, e porque é que não está? e a consciência de que os fósforos podem vir de outros lados. Eu ainda ontem vi declarações do primeiro-ministro húngaro, do Sr. Orbán, que arrepiam quando ele se refere à pretensa maquinação que estará por trás da crise migratória na Europa, que ele considera um plano da esquerda para ganhar votos. Eu acho que nós estamos contaminados. E aqui leva-me, e queria terminar esta introdução com uma outra ideia, que me leva a dizer que o que é isto do Estado Islâmico? Nós estamos a criar uma entidade que julgo que se situa exatamente na imagem que o embaixador Seixas da Costa colocava. Nós não temos um cancro localizado, nós temos metástases. E estas metástases, e de certa forma o Daniel Bessa também disse isto, não é? Porque as coisas estão disseminadas, situam-se muito naquilo que Seixas da Costa também dizia, que é a transferência de lealdades. Há aqui um desapego. E há um tempo de terror que estamos a viver, que talvez as expressões, as observações do Papa Francisco caibam aqui, que é, nós estamos perante uma guerra mundial. Nós estamos hoje e muito sensibilizados, eu passei grande parte da noite a ver as notícias, e impressiona, mas nós tivemos nestes últimos dias vários acontecimentos. No Líbano, dezenas de mortos, o avião russo, centenas de mortos, e portanto há aqui o tal combustível complicado e os erros cometidos, a ganância, aquilo que está por trás deste processo todo, tem que ser profundamente debatido. Nós não podemos querer resolver isto e continuar com um tipo de organização da sociedade e com um estilo de vida e com um domínio em que o lucro vale tudo e o deitar a mão à riqueza justifica tudo e pensar que isto se vai
resolver. Manuel Carvalho Silva, mas não há aqui também uma componente de ataque civilizacional, claro, ao modo de vida ocidental?
Claro que esse hoje está em cima da mesa, mas este será, este associa-se a outros, este será substituído por outros, não tenhamos dúvidas disto. E por outro lado, eu uma vez ouvi um especialista, aliás, funcionário até da NATO, a dizer, epá, as razões da guerra nunca se apresentam no campo da economia, mas por trás disto há sempre a economia e nós não podemos esquecer isto. Não estou a dizer que situemos apenas aqui, mas nós não podemos esquecer.
Embaixador Francisco Seixas da Costa, desde logo, porque é que alguns países europeus estão mais vulneráveis e produzem mais militantes jihadistas do que outros? Há aqui questões que têm a ver com a segunda geração. Sabemos que o Reino Unido, a França, países pequenos como a Bélgica, a Dinamarca, os Países Baixos ou Suécia, têm maior propensão a este tipo de vulnerabilidade?
Os modelos são diferentes, inclusivamente os modelos de integração são diferentes, por exemplo, em França e no Reino Unido, e no entanto, nós vimos no Reino Unido os atentados cometidos por segundas gerações de antigos imigrantes, e em França, muito provavelmente, o que nós vamos ver, e quando se fizer uma análise mais fina àquilo que são as pessoas por trás destes atentados, nós verificaremos que são franceses, no plano técnico, mas que são pessoas que naturalmente sentem-se ligadas a uma espécie de lealdade que já não tem nada a ver com a França. Isto é o falhanço dos modelos de integração. Isto passa-se em outros países europeus, onde há também dificuldades nestes modelos de integração. Isto tem consequências no próprio tecido político interno e no modo como os migrantes são vistos nas próprias sociedades. Portanto, cada país europeu tem o seu modelo diferenciado, uns similares aos outros, mas que cada um tem seguramente o seu problema diferente. Dito isto, numa Europa sem fronteiras, o problema de cada um acaba por se transformar no problema de todos. Quer dizer, portanto, nós não poderemos evitar que este tipo de malha sentimental relativamente a esta imagem do Estado Islâmico não acabe por vir a captar pessoas, e, enfim, em particular captar novas gerações que estão hoje desmotivadas, que não têm uma agenda de ideais, que têm problemas de natureza económica ou financeira que os levam a um certo isolamento, enfim, há um conjunto de determinantes, as chamadas root causes, como
costuma dizer. Sr. Embaixador, mas, enfim, um bocado na linha também das questões introduzidas aqui pelo professor Daniel Bessa, estes problemas, ou esses problemas, problemas sociais, de marginalidade, num certo sentido, sempre existiram nas sociedades ocidentais, mas não se matava como se mata agora por causa disso.
Não, mas a questão é o seguinte, é que estes problemas que existem nas sociedades ocidentais estão ligados a um outro problema, que é o tipo de projeção que a Europa e os Estados Unidos tiveram para uma determinada área, e não vale a pena esconder que há aqui um problema, eu diria, quase de confronto civilizacional. Estas coisas, é preciso ter cuidado com as palavras, mas a verdade é que há um sentido de humilhação histórico que hoje funciona em determinada, na chamada Rua Árabe, e que vem do processo de paz do Médio Oriente, ou da questão israelo-palestiniana, mas não só. Há uma atitude de natureza geral nesses países, em grandes setores desses países, que se ressente de uma certa atitude ocidental. E depois há um ponto aqui muito importante, e que tem a ver também com a resposta a esta questão e que se liga a este mesmo problema. É que enquanto as questões no Médio Oriente forem resolvidas por ação exterior, há um alimentar, uma espécie de um alimentar de uma bola de neve. Lá são eles que vêm aí outra vez. É perfeitamente razoável que hoje em dia haja uma ação internacional contra o Estado Islâmico naquela área e que essa ação incorpore forças ocidentais, porque são as mais eficazes. Mas há que ter consciência do seguinte: enquanto a questão do Médio Oriente não for tomada nas mãos das próprias estruturas regionais, o Médio Oriente, isso será sempre visto como uma espécie de intrusão ocidental nesses problemas. Nós diremos, está bem, mas não havendo essa, na ausência de uma capacidade regional para os resolver, é natural que aqueles que se sentem atingidos procurem lá ir. É verdade, mas isto tem um efeito profundamente negativo na percepção da agressão ocidental. E vamos ver uma coisa, não vale a pena. Costuma-se dizer que nestas ocasiões não se deitam sal sobre as feridas, mas nós não podemos esquecer o que se passou com a agressão americana no Iraque, nós não nos podemos esquecer de que todo este desencadear de distúrbio no Médio Oriente parte inicialmente da questão israelo-palestiniana, mas depois parte da ineficácia e da ação que não foi, aliás, sufragada pela comunidade internacional, que os Estados Unidos tiveram no Iraque, com todas as consequências de disrupção local naquela altura, naquele espaço.
E já agora no Afeganistão, antes também, ou não?
Mas no Afeganistão de qualquer modo, o Afeganistão era o centro onde claramente se montou a operação do 11 de setembro, e a operação no Afeganistão está sufragada pelas Nações Unidas, e a ação que foi desenvolvida, liderada pelos americanos e apoiada pelos aliados, estava sufragada no plano internacional.
E no Iraque não.
A ação no Iraque não, e essa, ambas tiveram efeitos negativos e ambas estão a ter efeitos negativos. Agora, há também aqui um problema que é importante. Nós reagimos muito, e é natural que isto aconteça, nós reagimos muito a 60 e tal mortes em Paris. Nós temos que perceber uma coisa, nós também temos que olhar um bocadinho e temos que ter esta mesma solidariedade para os mortos dos outros. Morrem dezenas de pessoas todos os dias no Líbano, no Iraque. O que se passou outro dia com o avião russo que vinha de Sharm el-Sheikh é algo que deve merecer a nossa profunda solidariedade. Eu sei que é mais próximo na segunda cidade portuguesa, que é Paris, e todos nós nos sentimos muito mais próximos deste tipo de questões, como nos sentimos em Nova Iorque. Eu, por acaso, eu estava em Nova Iorque, vivia em Nova Iorque no 11 de setembro. Todos nós nos sentimos Agora, temos que perceber que a guerra, as dores dos outros também têm que fazer um pouco de parte das nossas dores para nós termos a consciência de como é que podemos atuar no futuro.
Professor Daniel Bessa.
Pois, não sei que possa...
Em relação à questão securitária, o senhor colocou aqui uma série de questões na sua intervenção. O que é que pode ser feito a mais para suavizar ou pelo menos minimizar este grau de vulnerabilidade? Numa altura em que, por exemplo, há dificuldades em chegar a um acordo para transferir dados de viagens de avião entre a Europa e os Estados Unidos. Mas isto acontece numa sociedade em que dirigimos-nos ao multibanco mais próximo e fica registado o nosso movimento, entramos numa rede de autoestradas e fica registado o nosso movimento, transitamos num tecido urbano e câmaras captam o nosso movimento. A minha questão é, não temos também de abrir mão de algumas questões? Qual é o problema de transferir aqui, por exemplo, dados de viagens de cidadãos europeus e partilhar esses dados com os Estados Unidos ou com outros países?
José Vasco, posso interrompê-lo só por um segundo? Eu vou ter que os deixar, mas gostava de dizer o seguinte: nós só podemos partilhar dados da natureza informática que liguem-se à privacidade quando as culturas do outro lado a quem vamos dar os dados nos possam dar garantias de que o tratamento desses dados será feito com o mesmo rigor e com o mesmo respeito pelas pessoas que nós temos quando adquirimos esses dados. Este, para mim, é um ponto fundamental.
Fica então esta posição do embaixador Francisco Teixeira da Costa, que, por motivos de agenda, vai ter que nos abandonar. Muito obrigado por esta sua
grande
presença.
Um grande abraço.
E obrigado.
Muito obrigado. Esta questão da natureza da partilha e da confiança que a informação nos deve merecer.
José Vasco, eu tenho a maior dificuldade em reagir a uma... Porque nós, perante situações destas, ficamos chocados, ficamos indignados, que somos levados a reações imediatas, e eu não sei se é a melhor, solução, seja do ponto... Porque eu acho que, por exemplo, as reações imediatas que eu vejo tomadas do ponto de vista das autoridades, não é? Dos governos. Vou fechar as fronteiras para quê? Vou fechar as fronteiras para quê? Se o terrorismo está cá dentro. Portanto, para que é que vai fechar a fronteira? Não, eu, como o embaixador Francisco Seixas da Costa dizia, não, a probabilidade parece-me estar toda do lado disto ser a francesa de segunda geração. Portanto, eu vou fechar as fronteiras, não resolvo coisa nenhuma, porque está cá. Relativamente à troca de informações, é evidente que há cuidados a ter, mas eu receio que as informações estejam todas trocadas. Toda a gente sabe tudo sobre... por exemplo, olha, há dois ou três dias atrás eu vim a saber sobre o que se sabe da minha vida pessoal. Através do telemóvel que eu uso. E do computador que uso, e dos e-mails que envio. Aparentemente há por aí quem saiba tudo. E, portanto, se essa devassa, digamos assim, está constituída. Agora com muita... O embaixador Francisco Seixas da Costa pode não gostar. E eu não gosto, seguramente. Agora eu acho que a devassa é total. Se depois os serviços de segurança utilizam essa informação ou não, sinceramente não sei. O resultado é fraco, digamos, porque nós vemos estas coisas. Eu gostava era de ouvir o Manuel Carvalho da Silva, porque o Manuel Carvalho da Silva trouxe aqui uma questão. Eu não posso estar mais de acordo que, por exemplo, o tema de Israel e da Palestina é uma questão-chave aqui. E o Ocidente dificilmente se sairá disto, digamos assim, se não houver ali um passo decisivo para resolver aquela questão de uma forma aceitável. Espero que não seja aniquilar Israel, porque também isso não parece que seja solução nenhuma, mas sem se resolver aquilo não haverá solução. Mas, por exemplo, do ponto de vista interno, eu não estou tão certo como o Manuel Carvalho da Silva de que o modelo de sociedade que nós temos que o Manuel Sousa Carvalho da Silva critica, muito, muito legitimamente, que se possa chegar ao ponto de lhe imputar uma responsabilidade considerável, para não dizer maior, neste tipo de acontecimentos, porque eu não sei se a sociedade mudou assim tanto, relativamente há 20, 30, 40, 50 anos atrás, onde nós não tínhamos, digamos, este tipo de manifestações. Mas aí o Manuel Carvalho da Silva é que me pode dizer alguma coisa.
Professor Manuel Carvalho da Silva.
Eu percebo a interrogação e até o desafio que me coloca e, muito rapidamente, telegraficamente, deixa-me colocar aqui 6 notas. A primeira é para reforçar esta ideia, já colocada pelos meus companheiros desta reflexão, que é a infecção que tem décadas que se situa na questão israelo-palestiniana. Portanto, está ali um foco de contaminação há muito tempo, que serviu de pretexto para o desenvolvimento de outros focos. E daqui passo para a segunda observação.
Deixe-me só dizer-lhe que aí Obama podia ser precioso, não é? Porque está, se calhar, numa posição melhor que ninguém para tentar...
Podia, mas isto não se resolve agora de um momento para o outro, porque, entretanto, os crimes foram-se acumulando, não é? O embaixador, o Francisco Seixas da Costa, dizia há pouco, e com razão, basta relembrarmos o que foi a invasão do Iraque, e vocês fizeram referências a isso. As maldades todas, há crimes autênticos que foram cometidos e andam aí os figurões que trataram disso impunes e até vangloriarem-se, marcando posições políticas dominantes no mundo. A outra observação é que nós estamos a gravar isto ao sábado, por volta de meio-dia. O último noticiário que eu vi foi o das 11 horas, mas até às 11 horas da manhã não havia nenhuma posição da União Europeia. Portanto, os países vão tomando posições. Os países têm as posições mais dispares sobre problemas que estão conexos a este, como é a questão dos refugiados e das migrações. Como sabemos, na quinta-feira houve decisões importantes, houve até um protocolo...
A Cimeira de La Valeta, a Cimeira de Malta.
Com os africanos, etc. A outra questão, que talvez responda em parte àquilo que o Daniel Bessa estava a interrogar, é nós lembremos-nos, e por isso é que eu convoquei aqui a observação do Papa Francisco quando diz cuidado que a guerra está aí, isto é já uma situação de guerra mundial, os focos são imensos, o sofrimento, o número de refugiados, o número de mortes, tudo isto. Mas é isto, em 1919, à saída da Primeira Guerra Mundial, quando se criou a Organização Internacional do Trabalho, a questão central foi trazer à evidência que as desigualdades e as injustiças eram alimento da guerra e que era preciso combater isso. O José Bastos dizia, mas sempre houve problemas de desigualdades e de injustiças.
Justamente,
é verdade,
ao professor Carvalho da Silva, mas admitindo, deixe-me concluir, mas admitindo que estamos aqui diante de ou faça operacionais de segunda geração, descendentes de imigrantes.
Sim, e num cenário novo, com elementos que não existiam nessa,
mas aqui,
com novos elementos.
Há aqui, apesar de tudo, um contexto que não é justificável ou incomparável, no sentido... Sim. Em que, com todos os problemas, evidentemente, que têm essas comunidades, mas beneficiam de algumas fatias importantes do Estado Social, de Estados sociais muito generosos, como o francês, como o Reino Unido, ou seja... Aqui...
Mas isso não chega. Nós não nos esqueçamos do valor que foi atribuído ao trabalho em 1919, à saída da Primeira Guerra Mundial, que levou à criação exatamente da Organização Internacional do Trabalho. E não nos esqueçamos de todo o debate que existiu entre 1942 e 1948, ou seja, já no período antes da guerra, por exemplo, que levou à Conferência de Filadélfia em 1944, onde a célebre declaração "O trabalho não é uma mercadoria", e a convocação do valor do trabalho e da responsabilização pelo trabalho, a responsabilização dos indivíduos pelo trabalho para a integração, é evidente que hoje há elementos novos, complexos. O Daniel Bessa citava um, que é o da comunicação, da disponibilização das informações sobre...
Da questão tecnológica. Professor Carvalho da Silva, e para voltarmos página nesta emissão, quanto a esta questão colocada pelo professor Daniel Bessa do envolvimento das comunidades, dos moderados, absolutamente decisivos e estando na linha da frente do combate a este tipo de violência, de barbárie, de maldade para,
o Seixas da Costa, para além de todos os limites. Havia referido, eu comungo dessa preocupação, é preciso trazê-los agora. Os representantes, não é apenas da comunidade islâmica, os representantes dos países, dos povos, daquelas áreas que estão profundamente afetadas, é preciso que eles participem, não há solução enquanto eles participarem, mas não é os representantes que nós, que os ocidentais, os Estados Unidos e a Europa, criam para depois serem interlocutores. Não, é os representantes deles. E nós não podemos levar receitas de fora. E eu chamava a atenção do outro aspecto, de ordem económico-social, que, como disse, o Papa insistentemente coloca, e perdoa-me estar a insistir nesta tecla, mas é o que se andou para abordar a questão mais profunda da justiça social que levou até à Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. O percurso desses anos, que era a saída da Segunda Guerra Mundial. Agora, hoje há muito mais riqueza no mundo. Há milhões e milhões de seres humanos que vivem hoje incomparavelmente melhor, mesmo aqueles que estão nas margens,
Silva, seguramente,
como dizia,
mas
que estão nas margens, vivem hoje muito melhor. Mas as desigualdades e aquilo que alimenta.
Mas a questão que está na base, a questão que está na base deste tipo de atentados não vai ou não é muito mais redutora que essa? Pergunto e convoco também o professor Daniel Bessa.
É mais redutora. O que é preciso é ver o cenário todo. E a última nota mesmo é para chamar a atenção que na quinta-feira houve esse acordo com os países africanos, né? Na injeção de 1,8 mil milhões de euros. Epá, mas aquilo é uma migalha. E é uma migalha, é feito num quadro, diz assim, tomem lá este dinheirozito que nós vamos cá continuar com a nossa vida. Não, não é possível. Portugal vai contribuir com 250 mil euros. 250 mil euros é o que um especulador ganha aí num dia, a lixar-nos a vida aqui num negócio corrupto qualquer em Portugal. Isto não é nada. Ainda ontem se sabia. A Suécia vai investir 50 euros por dia por cada refugiado. As Nações Unidas precisavam, para que os seus organismos tivessem mais eficácia e ajudar a que estes refugiados não se afastem muito dos seus espaços de origem, necessita apenas de um euro e meio por dia para melhorar isso e não tem. Há aqui egoísmos. E eu chamava-vos
então
a atenção porque,
vamos
porque
então
na quinta-feira também, nós vimos o primeiro-ministro da Hungria, como eu já aqui referi, a dizer disparates absolutos. E, portanto, nós vimos num caminhar em que o fechamento das fronteiras estava em curso, em que um conjunto de erros que têm sido cometidos para trás se estão a repetir e a ampliar.
Professor Carvalho Silva, para voltarmos à página nesta emissão, e estamos já na sua ponta final, professor Daniel Bessa, um conjunto de reflexões finais sobre esta questão da segurança. Desde logo, o que é que pode acontecer numa altura em que há uma vaga de refugiados a dirigir-se à Europa, naquilo que são as opiniões públicas europeias em função de um acontecimento trágico como estes atentados?
Eu há um ponto, e aqui seguramente o Manuel Carvalho da Silva estará de acordo comigo, há um ponto a que eu não gostaria de chegar, é de que a culpa é minha ou é nossa.
Não, não podemos cair nisso. Pois. Não, mas nós estamos a alimentar uma sociedade com uma matriz que não tem futuro.
Porque, por exemplo, na crise do Charlie Hebdo, eu li aqui na comunicação social portuguesa coisas escritas por pessoas que são responsáveis, onde estivemos muito perto, digamos assim, de dizer que a responsabilidade era nossa. E eu aí não gostaria
mas
de...
Mas teve responsabilidade.
Temos, claro.
Iraque e
ora bem, aí eu ia dizer.
O senhor Durão Barroso não é português, aí eu ia... no processo.
Eu já referi a importância da crise da história da questão palestiniana, não é isso? O embaixador Francisco Seixas da Costa foi muito claro, dizendo que o Afeganistão pode ter sido um erro. mas é um erro coletivo, digamos assim, é uma questão que foi partilhada nas Nações Unidas. E o Iraque não foi. O Iraque não foi. O Iraque não foi. Portanto, é uma intervenção, não, é unilateral, foram quatro países que se meteram naquilo, nós estamos infelizmente nesse grupo e realmente isso tem um grau de responsabilidade diferente. Já, por exemplo, o dizer a União Europeia não tomou posição nenhuma, não tomou. Eu ouvi a posição dos Estados Unidos, ouvi naturalmente as posições francesas, não ouvi nada sobre a União, vindo da União Europeia. Mas ouvi, por exemplo, a posição russa. E sabe, Manuel Carvalho da Silva, eu ouvi os russos e não consegui deixar de me lembrar que deitaram um avião abaixo em cima da Ucrânia. A mesma Rússia. Que, diga, ou não?
Ai, Daniel Bessa, isso...
Diga lá.
Admito que sim, não sei, mas admito que sim. Mas mais recentemente, há poucos dias, objetivamente, está demonstrado que um avião com 200 e tal russos caiu e morreram
sim,
todos.
Sim, sim.
Não tem, o número de mortes até é superior ao número de mortes que estamos a assistir em Paris. E nós vimos isto com distância. Não pode haver dois pesos e duas medidas.
Não pode. Esses, nós quer queiramos, quer não, não resistimos depois às diferenças civilizacionais. Mas esses russos são da minha civilização. E, portanto, eu não posso ser... Eu lamento tanto a perda desses russos como os franceses que morreram ontem. São tão inocentes e tão vítimas inocentes desta guerra, uns como outros. E são tão próximos uns como outros. Os russos que morreram em cima do deserto africano são tão próximos como os franceses que morreram ontem. Mas foram russos os mísseis que abateram o avião sobre a Ucrânia.
Professor Daniel Bessa, para fechar,
fazer
o quê e como nos próximos tempos?
E vamos pagar uma fatura muito elevada por isso, como se sabe.
Professor Daniel Bessa, fazer o quê e como nos próximos tempos?
Eu como toda a gente posso ter opiniões e posso ter palpites, mas nada me qualifica para uma coisa dessas. Eu vejo isto como uma, digamos assim, uma ameaça e um desafio de uma magnitude que me transcende completamente. Eu gostava de ver o Sr. Putin e o Sr. Obama, porque, apesar de tudo, o Sr. Obama não foi ele que terminou a invasão do Iraque. E, portanto, nós podemos dizer que os Estados Unidos estiveram lá, mas ele não esteve. Ele não esteve. E portanto, eu gostava de ver, digamos assim, as lideranças mundiais olharem para isto de uma forma minimamente concertada. Claro. Onde seguramente o Estado Islâmico não estará à mesa.
O Estado Islâmico, eu julgo que
Não pode estar, ou pode.
Que o embaixador Seixas da Costa deu aqui uma imagem que é muito, muito ajustada. Não é um cancro, é um conjunto de metástases. Nós andamos a criar uma entidade que é uma coisa difusa, que aliás...
Sim, é um nome que lhe damos.
Da sua parte, houve no início desta conversa uma observação que é importante, que é dizer, bem, estamos aqui, mas a culpabilizar as e a fechar fronteiras e tal, mas cuidado, porque isto provavelmente a maior parte dos que ali atuaram ontem são cidadãos franceses. E, portanto... Atenção, as coisas são muito profundas e não podemos ver isto com compartimentações, mas temos que ver a dimensão toda. A mim arrepia-me mesmo, e por isso é que estive aqui a insistir, com as declarações do senhor Orbán. O senhor Orbán chega ao ponto de dizer que tudo isto que se está a passar é uma maquinação
da esquerda.
Uma maquinação dos sociais-democratas europeus e dos democratas americanos. Veja até onde é que isto chega.
Sim, sim, isso é absolutamente inaceitável.
Nós assistimos não faz sentido a concepções nenhum. Deste tipo, não é?
Sim, é terrorista a seu modo. Isso é terrorista a seu modo.
E, portanto, há aqui um conjunto enorme de problemas. Eu também gostava de ver os dirigentes mundiais mundiais muito estamos, mais envolvidos
estamos
nisto.
Na ponta final desta emissão. Vamos para o tema que inicialmente seria aquele que deveria ter dominado este programa, a incerteza política em Portugal. Muito rapidamente, o Presidente da República vai estar amanhã e na próxima terça-feira na Ilha da Madeira para a 7ª jornada do Roteiro para uma Economia Dinâmica. Admite-se que seja só no final desta semana ou eventualmente na semana que começa 22 de novembro que o Presidente anuncie a sua decisão face ao próximo governo. Professor Daniel Bessa, no final da semana começou a ouvir parceiros sociais no âmbito, enfim, no conjunto de consultas que entendeu fazer para decidir sobre o rumo político, audiências que se estenderão a outras personalidades, sendo previsível, evidentemente, que os contactos se prolonguem durante os próximos dias, para além, evidentemente, de receber os partidos políticos numa ação central e decisiva em todo o processo. Do seu ponto de vista, o Presidente da República, nesta altura, está a ganhar tempo para fazer o quê? É a pergunta do milhão de euros.
Eu penso que isto tem um desfecho anunciado, que é o Sr. Presidente da República chamar o Secretário-Geral do Partido Socialista e mandatá-lo para formar governo. Eu, aliás, nós estamos nas lutas, digamos assim, e envolvemos-nos naquilo em que acreditamos, tentamos ganhar ou não perder, e depois as coisas passam e nós temos que ganhar para com elas alguma distância. Para mim, eu hoje estou em paz comigo e com o que se passou em Portugal. Portanto, há uma força política, uma coligação que ganhou umas eleições, de acordo com a tradição, foi chamada a constituir o governo, de acordo com a mesma tradição, esse governo seria efetivamente constituído, não foi. Portanto, ponto 1, há uma coligação, não sei se lhe chama, não preciso lhe chamar negativa, mas constituiu-se para derrubar aquele governo. Portanto, esse é o ponto 1. Portanto, positiva não foi, foi negativa porque o derrubou. E, portanto, a ordem natural das coisas é que o Presidente da República chame o segundo partido e que tente, lance os seus dados e tente a sua sorte. E, aparentemente, esse segundo partido, digamos assim, negociou com as outras duas forças, portanto, com o Bloco de Esquerda e com o PC, o conjunto, enfim, pagará o preço necessário para que essas duas forças não votem a moção de rejeição de que vai ser objeto. Portanto, é evidente que o PS é nomeado para constituir governo, o PSD e o CDS vão apresentar uma moção de rejeição e está assegurado que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não votarão, e o Partido Comunista não votarão essa moção de rejeição. E é isto que nós temos em Portugal.
Sr. Daniel
Chamar Bessa, isto uma coligação
não admite outra via, outra solução que não esta de indigitar.
Eu estou numa de desdramatizar. Eu acho que é isto que nós temos.
Nesse caso, atribui alguma carga ao facto da decisão não ser tomada mais rapidamente? Enfim, do ponto de vista simbólico, até o próprio facto do Presidente não ter cancelado.
Eu acho que isto vai correr mal.
A viagem à Madeira permite algum tipo de leitura ou não?
Eu acho que isto não. Seguramente o Sr. Presidente da República, há alguma razão, teve para ir para a Madeira. Eu acho que isto vai correr mal. Mas não é por eu dizer que vai correr mal. Nem vai correr mal por aquilo que o Sr. Presidente da República possa... Eu não acho que o Sr. Presidente da República possa fazer grande coisa para que isto corra melhor do que vai correr. Porque, enfim, vai ter o curso que tiver e os problemas estão lá dentro. Não, onde ver-se a seu tempo, é isso que eu acredito. Portanto, eu por mim não tenho mais nada para fazer a não ser esperar.
Precisando mais do sentido da expressão vai correr mal, antes de ouvirmos o professor Carvalho da Silva. Vai correr mal.
Eu acho que há aqui um problema, porque as contas de que o Partido Socialista nos prometeu, reforçadas pelos acordos que fez com o Bloco de Esquerda e com o PCP, do meu ponto de vista não vão fechar.
A entrevista, por exemplo, do professor Mário Centeno esta semana à Renascença não foi, do seu ponto de vista, tranquilizadora? Respondeu a algumas dessas dúvidas ou subsiste?
Nós já temos todos a idade suficiente para darmos mais importância, digamos assim, aos factos do que às intenções. E, digamos assim, aos resultados do que às promessas. E portanto, o professor Mário Centeno merece seguramente toda a consideração, digamos assim, está na mão de cima. Quem sou eu para estar agora aqui a dizer que não acredito? Eu acredito em tudo, mas cá estou para ver.
Sou Manuel Carvalho da Silva. Vai correr mal?
Não, vai correr bem.
Desculpa.
E só pode correr bem, porque o que correu mal foi até aqui. Eu acho que 5 notas telegráficas. A primeira é que o Presidente da República vai para a Madeira e não se justifica. Este adiamento das posições dele. Ele, que não foi à evocação do 5 de outubro, que é só a evocação da República, porque tinha que ficar a refletir, pode perfeitamente, ele sabia deste calendário já há um mês que sabia deste calendário, pode perfeitamente ausentar-se. Aliás, ouviu até agora, as forças que têm ouvido é essencialmente representantes do poder económico, repetindo até representações empresariais, e acho que é um muito mau caminho este do adiamento. Segundo aspecto, e que é relevante, a coligação, ou melhor, aquilo que está gerado para uma possibilidade de um governo do Partido Socialista apoiado pela esquerda no seu conjunto, é um caminho,
eu nem tenho a certeza que seja apoiado.
É um caminho, eu ouvi com atenção, permita-me
dialogamos já. Não, era para o animar.
O que se passou até agora foi que a Assembleia da República confirmou o que já se sabia antes das eleições, é que a direita não tem sustentação. Ficou em primeiro lugar nas eleições, o Partido Socialista ficou em segundo, mas a direita não tem sustentação parlamentar para governar.
Sim,
não,
está visto.
Não é possível governar sem essa sustentação
isso é passado.
Segundo, o Partido Socialista, que ficou em segundo lugar, tem condições...
Vai sobreviver à moção de rejeição.
Tem condições para constituir um governo, para aprovar um programa, para cumprir compromissos nacionais e internacionais que o país tem e para começar a governar. Isto é inequívoco.
Sim, está assegurado.
Diz-se-á, há fatores novos na predisposição dos partidos políticos, surgiram formas diferentes para definir e expressar compromisso, a questão de acordos...
E quanto à alegada fragilidade desses entendimentos.
Exato, é isso que eu
estou a dizer. A fragilidade, justamente.
Há fatores novos na predisposição dos partidos, surgiram formas diferentes, não, houve práticas dominantes que foram abandonadas, sim senhor, houve, mas aquelas que foram adotadas são democráticas. E chegar-se ao ponto da direita e o Presidente da República quererem definir o que é que os compromissos, os moldes em que têm que ser feitos os compromissos, já não os conteúdos. Os conteúdos são constitucionais, ponto final. Não, é o modo como tem que ser feito. Inclusive o discurso da direita que pretendia que a coligação, ou melhor, que o entendimento à esquerda devia ser substituído por uma coligação que se apresentava aos eleitores. Tudo isto... É terrorismo político que não tem sentido.
Era melhor se fosse assim, mas não vai ser.
E eu termino com a questão que responde à interrogação que o meu estimado Daniel Bessa...
Estimei muito.
E é mesmo, colocou, que é esta, a questão é esta. As preocupações com a hipótese do governo do Partido Socialista vir a ser frágil ou não aguentar muito tempo... Que nessas preocupações que insistentemente à direita se colocam, não estou a dizer, a sua interrogação, pelo que eu sinto, está mais localizada na questão económica.
Não, não tem a ver com a direita e com a esquerda, tem a ver com contas.
Exato, mas podemos discuti-la. Agora, o discurso hipócrita, não é? Da preocupação de que tudo isto não possa não durar muito tempo, o que eles desejam é que não dure muito tempo. E o medo que têm... É exatamente que isto pode demorar muito tempo. E eu acho, e termino com isto, nós temos hoje uma direita encalhada em concepções velhas e reacionárias, que não olha a meios, há um terrorismo verbal e uma instabilização propositada da sociedade, a tentativa de criar um clima de crispação, mas eu acho que os portugueses vão dar uma lição e não vão entrar nisso, mas há, ao mesmo tempo, forças, pessoas... representação forte da direita, que é razoável, que tem serenidade, que é tão empenhada na democracia como a esquerda, e é preciso distinguir isto. Eu acho que o mínimo que se pede ao Presidente da República é que, mesmo a contragosto, ele fique do lado da direita que é capaz de conviver e de participar na democracia e não do lado da direita encalhada em posições
Sr. Daniel Bessa.
Conservadoras e
uma nota
e
final.
Né?
Estamos a menos de um minuto.
Pergunta-se até se Portugal mudou, digamos, e se o regime mudou. Eu acho seguramente que não mudou nada, do meu ponto de vista.
Houve mudanças de práticas, de regime.
Há uma prática que era quem ganha as eleições governa, isso realmente não acontece.
E foi ensaiada?
Não acontece desta vez. Eu acho que não há mais nada. O Partido Comunista foi muito claro, não há coligação nenhuma.
Mas não tem que haver, essa é outra questão, não tem que haver.
Sim, mas nem há uma coligação do governo.
Não,
nem
eu acredito sinceramente que este governo pode fazer um percurso significativo.
Tenho a certeza que este governo vai sobreviver à moção de rejeição.
O cenário, sim, e a seguir, cada dia um passo.
Pronto.
É fazer a caminhada.
Cá estamos
cada dia um passo. E introduzir na vida da sociedade portuguesa mais diálogo, mais responsabilidade.
Meus senhores,
mais participação.
Meus senhores, temos manifestamente de ficar por aqui. Professor Manuel Carvalho da Silva, professor Daniel Bessa, muito obrigado por esta presença e mais um Conversas Cruzadas. Continuação de bom domingo para os ouvintes da Renascença.